todos os estabelecimentos de saúde. A dotação dos serviços de profissionais de saúde em número adequado e seguro, por forma a reduzir os tempos de espera. A disponibilidade nas salas de espera de profissionais de saúde especificamente dedicados à informação, ao esclarecimento e à redução da ansiedade dos utentes e familiares que aguardam o atendimento. O investimento em estratégias e mecanismos de segurança nos estabelecimentos de saúde, como, por exemplo, a previsão de circuitos de fuga, botões de emergência e reforço de equipas de segurança. O reforço das condições de segurança em serviços de potencial conflito ou com antecedentes de violência que justifiquem, como são, por exemplo, os serviços de urgência hospitalares. O acompanhamento especializado dos profissionais de saúde alvo de agressões físicas e psicológicas. Senhor Presidente, senhores deputados, para o PCP, a melhor forma de combater a violência sobre os profissionais de saúde, seja dos profissionais de saúde, seja de qualquer outro trabalhador, é implementando medidas que comportem as suas diversas dimensões, como seja nos planos da organização das instituições e dos cuidados prestados, bem como da sensibilização e da comunicação. Senhores deputados, o PCP afirma o seu compromisso em prosseguir os caminhos que podem concorrer com o combate e prevenção e, sobretudo, avançar na prevenção da violência sobre os profissionais de saúde. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do PAN, a Sra. Deputada Bibiana Cunha, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começamos por saudar os mais de 7.700 peticionários que vêm alertar para o facto de que os profissionais de saúde estão naquele que é o exercício das suas funções, diariamente expostos a situações de violência física e verbal e a comportamentos agressivos por parte de alguns utentes. Aquele que é o mote desta petição, hoje aqui discutida, não há violência sobre os profissionais de saúde, apela a respostas céleres de forma a garantir contextos de trabalho seguros e uma verdadeira proteção da integridade física e psicológica dos profissionais de saúde. Senhoras e senhores deputados, só nos primeiros 3 meses do ano 2020, foram sinalizadas cerca de 500 agressões nos serviços de saúde públicos e privados. Estes números correspondiam a metade dos casos registados no ano anterior, apenas em 3 meses. Para além daquele que é o dano físico e psicológico, falamos de cenários de insegurança nos contextos de trabalho, num stress acrescido e, obviamente, que isto tem influência, interferência, consequências naquela que é a relação de confiança entre os profissionais de saúde e os utentes ou os seus acompanhantes. Mas sabemos bem, senhoras e senhores deputados, que este fenómeno está associado a fatores como o elevado tempo de espera, a falta de informação disponibilizada, a falta de recursos humanos na saúde e, no entendimento do PAN, a resposta a estes problemas passa claramente pelo investimento na saúde. Infelizmente, continuamos a assistir a uma falta de vontade política para aquilo que é necessário ser feito, seja a revisão salarial dos profissionais de saúde, seja a falta de atratividade da carreira para estes mesmos profissionais, seja os obstáculos à mobilidade dos médicos, as carências estruturais nas unidades de saúde de proximidade, aquele que é o arrastar dos concursos no tempo. Todos estes aspectos conduzem inevitavelmente a um ciclo vicioso de problemas sem resposta à vista. A violência previne-se com políticas públicas de prevenção, de educação e investimento nas respostas e na resolução dos problemas. Por isso, acompanharemos as recomendações do PCP e do Bloco de Esquerda. Contudo, importa que o Governo não faça de conta que está tudo bem. Senhoras e senhores deputados, atravessamos um momento muito difícil naqueles que são os nossos contextos de saúde. E o Estado tem o dever de garantir o bem-estar dos seus profissionais. Ignorar casos de violência sobre estes profissionais é o mesmo que normalizá-los. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por saudar os peticionários e agradecer reconhecidamente o esforço de todos os profissionais de saúde, que são, de facto, os últimos a merecer desconsiderações e maus-tratos, sobretudo por parte daqueles de quem cuidam. E importa começar por dizer que estas situações são frequentemente consequência do descontentamento que a má resposta dos serviços de saúde gera. Longos tempos de espera, instalações sem as condições adequadas e atendimento pouco humanizado, tudo questões várias vezes identificadas e tudo questões que se resolveriam com recurso sistemático aos recursos do setor público, privado e social. Porque a garantia do acesso a cuidados de saúde universais impõe que o Estado financie, mas não impõe que o Estado preste esses serviços. Permitir a prestação diferenciada de cuidados de saúde permite também a livre escolha das pessoas e a redução das situações que propiciam a violência. É este modelo que funciona e funciona, por exemplo, na realização dos testes Covid, onde não se ouvem queixas de atrasos. Se funciona, alarga-se o modelo à vacinação, às consultas e às cirurgias. Mas também são precisas soluções de curto prazo para obstar à violência contra estes profissionais. E por isso, a Iniciativa Liberal defende e acompanha um conjunto de medidas que hoje aqui se discute, que vão desde os planos de prevenção da violência, apoio jurídico e psicológico às vítimas, reconfiguração física de consultórios e melhor informação dos utentes das condições de atendimento. E um trabalho mais sério com os responsáveis das forças de segurança para adequar os efetivos aos riscos de cada situação concreta. Esta é uma função em que os liberais querem, de facto, um Estado mais forte.
Para concluir, Sr. Deputado.
Querem um Estado mais forte, Sr. Presidente, na defesa daqueles que tanto fazem para ajudar o seu semelhante. Muito obrigado.
Obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Cláudia Bento, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, todos os atos de violência contra os profissionais de saúde são condenáveis e são absolutamente inaceitáveis. Discutimos hoje uma petição subscrita por mais de 8 mil cidadãos, os quais desde já aproveito para saudar enquanto deputada e médica, a qual diz não à violência sobre os profissionais de saúde. Adicionalmente, também se encontram em discussão os projetos de resolução do PCP e do Bloco de Esquerda acerca desta temática e do projeto de lei do Chega acerca da tipificação de crime público para as agressões cometidas contra qualquer funcionário público. A violência contra profissionais não é uma realidade nova, mas é uma realidade que se tem agravado substancialmente nos últimos tempos. Em média, são agredidos 4 profissionais por dia. Este fenómeno pode encontrar as suas causas não só na degradação das respostas do Serviço Nacional de Saúde, mas também na falta de civismo de alguns cidadãos e um sentimento de impunidade de quem não respeita ao próximo. Todos reconhecemos e compreendemos a natural ansiedade de muitas vezes acompanha as pessoas que se dirigem aos serviços de saúde, sejam estes públicos ou privados, devido aos elevados tempos de espera, aos adiamentos e às demarcações de atos de saúde, sejam estes consultas, tratamentos, exames ou mesmo cirurgias, e à própria gravidade da situação clínica em que os utentes por vezes se encontram. Mas, por outro lado, não podemos ignorar a enorme pressão que recai sobre os profissionais de saúde, uma pressão que se tem agravado particularmente no último ano, no contexto pandémico em que vivemos. De acordo com os dados da Direção-Geral de Saúde, o número de agressões contra profissionais de saúde mais que duplicou entre 2017 e 2019, passando de cerca de 590 para 1.400 casos, respectivamente. As principais vítimas de violência são os enfermeiros, com aproximadamente metade dos casos, logo seguido dos médicos, com 1/3, e, por fim, os assistentes técnicos, com 12%. Desde a sua criação em 2006 até 31 de dezembro de 2019, foram notificados 5.611 casos de violência contra profissionais de saúde. A violência exercida encontra-se sob a forma de assédio moral em 53% dos casos, violência verbal em 25% e em 13% dos casos ocorreu mesmo agressão física. Em janeiro de 2020 foi publicado na Ata Médica Portuguesa um estudo monocêntrico realizado no Hospital Público em Lisboa entre abril e maio de 2018 acerca da violência no local de trabalho em instituições de saúde. Expondo os resultados de forma sucinta, foram identificados 41 casos de violência, a maioria verbais, mas em 14 dos casos ocorreu agressão física. Os principais motivos identificados para estas agressões foram os longos tempos de espera, insolência de doentes e acompanhantes para com os profissionais. No entanto, apenas 23% dos profissionais sujeitos a agressões efetuaram a notificação do incidente, o que poderá traduzir uma subnotificação de casos de violência a nível nacional. Para o Partido Social Democrata, é fundamental refletir sobre a violência nos diversos contextos, e não só na perspectiva da prevenção, mas assegurando, em caso de sua ocorrência, uma resposta efetiva, célere e ajustada. O Ministério da Saúde tem a obrigação de garantir a segurança dos seus profissionais de saúde e de devolver aos profissionais e aos utentes do Serviço Nacional de Saúde um Serviço Nacional com confiança, com segurança e com qualidade. É na verdade que, na sequência de uma grave sucessão de casos ocorridos durante o ano de 2019 contra violência contra os profissionais do Serviço Nacional de Saúde, o Ministério da Saúde fez publicar um plano de ação para a prevenção da violência no setor da saúde. No entender do PSD, tratou-se de uma iniciativa muito positiva. No entanto, a mesma centra-se essencialmente na prevenção e descura o combate à violência, não prevendo medidas igualmente concretas na dissuasão e na contenção da mesma violência, as quais são aspectos fundamentais para o combate da violência contra os profissionais. Além disso, é urgente que exista uma intervenção mais assertiva das autoridades judiciais, bem como a implementação de medidas de segurança efetivas. Decorrido quase um ano desde a aprovação do referido plano, é certo que, vivendo o país num contexto particularmente difícil devido à pandemia por Covid-19, importa avaliar a percentagem de execução do referido plano e qual tem sido a evolução e impacto destas medidas no combate à violência contra os profissionais de saúde. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira dos Verdes, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Em primeiro lugar, e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista aos Verdes, gostaria de saudar os milhares de cidadãos que subscreveram esta petição e que, através deste importante instrumento da nossa democracia que se quer participada, nos trazem para discussão um assunto tão importante como é a necessidade de procurar soluções para combater com toda a firmeza a violência sobre os profissionais de saúde. De facto, como referem os peticionantes, no exercício das suas funções e, portanto, nos seus locais de trabalho, os profissionais de saúde encontram-se expostos diariamente a situações de violência física e verbal que decorre de comportamentos ou atitudes agressivas por parte de alguns utentes. Mas o mais grave é que estas situações apresentam uma tendência que aponta para um crescimento preocupante, alguns dos casos até relatados pela própria imprensa. Olhando para os dados disponíveis da própria Direção-Geral de Saúde, facilmente constatamos essa tendência. Se não vejamos, em 2017 foram denunciados quase 600 agressões contra profissionais de saúde. Em 2018 esse número subiu para cerca de 1000 e em 2019 atingiram os 1355. Ainda seguindo de perto os dados da Direção-Geral de Saúde, percebemos que os profissionais de saúde que são mais atingidos por estes comportamentos são os enfermeiros, depois os médicos, os assistentes técnicos e os assistentes operacionais. Ora, estando nós diante de comportamentos ou situações que são absolutamente inqualificáveis e injustificáveis, os Verdes consideram que é imperioso assumir um conjunto de medidas que possa garantir as respostas adequadas, capazes de evitar a violência sobre os profissionais de saúde nos seus locais de trabalho. E essas respostas devem, no nosso entendimento, incluir duas dimensões. Por um lado, através nomeadamente de campanhas de sensibilização, pela elaboração de planos de segurança e saúde ocupacionais e de prevenção da violência em todos os estabelecimentos de ensino, mas também pela criação e pela instituição de comissões de saúde e segurança no trabalho, também em todos os estabelecimentos de ensino. Por outro lado, essas respostas têm de se direcionar também para os motivos que normalmente estão na origem destes comportamentos. Na verdade, muitas vezes os profissionais de saúde acabam por ser indevidamente responsabilizados pelas dificuldades de resposta dos serviços de saúde, seja pelos tempos de espera, seja pela fragilidade da própria qualidade dos serviços de saúde que são prestados, quando os profissionais, como sabemos, não têm qualquer responsabilidade relativamente ao desinvestimento do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, se queremos atacar o mal pela raiz, estas respostas também devem ou têm que passar pelo reforço dos profissionais de saúde e pelo investimento em meios técnicos ao nível do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, para concluir, acompanhamos as preocupações dos peticionantes e iremos votar a favor das iniciativas legislativas que também estão em discussão e que, a nosso ver, venham dar resposta aos problemas identificados pela petição, nomeadamente o